Aleluia, graças a Deus. A gente tem uma liberdade aqui muito gostosa, bendita, maravilhosa, de poder estar aqui compartilhando, assim, dentro daquilo que o Espírito de Deus vai movendo a cada manhã. Eu venho para cá, sempre com meu coração aberto, na esperança do que Deus vai gerar, vai revelar. Eu queria recomendar a você, quando você chegar em casa, você acessar lá Sal na Rede, que é o nosso endereço de YouTube aqui dos nossos encontros. Então senta lá no YouTube, Sal na Rede, e você, a gente vai subir o mais rápido que puder, a gente já vai subir isso lá para a internet, disponibilizar Sal na Rede, o nosso encontro de hoje de manhã, e você vai ouvir lá a conversa que eu tive com o Divino aqui, o testemunho na íntegra. E hoje eu queria, dentro do que Deus colocou no meu coração, a gente estava planejado, né? Eu sabia que a gente ia ter o Divino aqui na primeira reunião, e Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar aqui em família. E eu estava esperando em Deus, assim, a condução de como é que isso ia ser conduzido, e como as coisas foram conduzidas dessa forma. Eu quero chamar um amigo aqui para sentar aqui comigo e compartilhar essa palavra. Eu quero conversar com ele sobre a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não combinei nada com ele, por isso eu sei que o coração dele está bom, está funcionando, ele está em dia, os exames dele, tudo normal, e porque ele vai tomar um choque. Mas eu queria chamar aqui para sentar comigo, bater esse papo no assunto, ele vai ficar sabendo qual que é o assunto aqui, e aí vai fazer todo sentido. Eu queria chamar aqui o meu amigo, Paulo Neto. Então eu queria chamar o Paulo Neto para sentar aqui comigo. Não na condição de filho, mas na condição de amigo. Pode pegar aí. E o Paulo Neto tem sido um amigo de muitos anos, né? Então, assim...
Desde que eu nasci, né?
Hã?
Desde que eu nasci, né?
Desde que você nasceu. E a gente tem vivido uma relação de amizade, às vezes nos momentos, assim, mais cruciais, né? E graças a Deus, louvo a Deus, assim, pela sua amizade, pela sua honra. E aí eu quero ler um texto aqui, como testemunho de amizade para os irmãos, né? Eu acho que Jesus veio para ensinar sobre amizade. E aí ele vem ensinar sobre amizade, ele faz, eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer. E ele veio ao mundo para ensinar sobre amizade. E amizade tem o elemento essencial da amizade, não é a lealdade. O amigo não é leal. O amigo é fiel. Membro de quadrilha é leal. Lealdade é uma característica de formador de quadrilha. Eles fazem pactos de lealdade. Lealdade é como você responde num acerto a um interesse. Então, a lealdade define um interesse em comum. A fidelidade revela que você tem interesse no que é comum. A lealdade diz que você tem um interesse em comum. Então, uma coisa é você ter interesse no que é comum. Isso é fidelidade. Outra coisa é você ter um interesse em comum. Isso é lealdade. Então o cachorro não é fiel. O cachorro é leal. Porque o cachorro tem com o dono dele um interesse em comum. É uma relação fisiológica de suprimento do interesse. O dono tem o interesse do carinho, da correspondência, e o cão tem o interesse da guarda, do alimento e do cuidado. Então eles trocam favores, e isso é uma realidade. Aliás, hoje a relação com o cão tem se revelado uma das relações mais promíscuas da humanidade. Tem muita gente resolvendo com o cachorro o que não consegue resolver com a família. Vou falar devagar, porque às vezes você não escutou, passou rápido. Tem muita gente resolvendo. Isso era próprio lá dos impérios. Lá no Império Romano, as pessoas começaram a ter relações íntimas com os animais. Brabeza, né? Está acontecendo. Devagarzinho. É porque não engravida, senão a gente já teria a prova que está acontecendo mais do que a gente imagina. Então, isso é uma relação leal, porque é uma relação de correspondência de interesse. A relação fiel é quando ela é uma relação tensa, difícil. Muitas vezes na nossa relação o estresse foi grande, porque houve confronto, houve resistência e houve posicionamento no sentido de um lembrar para o outro o que é o compromisso assumido e a palavra empenhada, né? Então eu queria ler, para orientar nossa conversa aqui, o que está lá em Gênesis. O Noé foi um cara que Deus levantou para ser um empreendedor. E o Noé foi um homem de sucesso no seu empreendimento. Ele foi um visionário. Noé conseguiu ver uma solução e uma salvação onde não havia solução. Ele ouviu Deus e Deus falou assim para ele: vende tudo que você tem, constrói uma arca, porque a água vai transbordar. E o Noé ouviu isso, obedeceu Deus, fez a arca e foi a salvação da humanidade. Aí, um empreendedor de sucesso. Estou falando uma língua aqui que todo mundo entende. Aí no seu empreendimento de sucesso, assim que ele dominou, pós-pandemia, o Noé pós-pandemia, plantou uma vinha. E como ele era um empreendedor de sucesso, a vinha dele bombou. Noé, Gênesis 9, 20. Noé, agricultor, passou a plantar uma vinha. E ele foi lá e bebeu o resultado do empreendimento dele. Então, como ele teve sucesso como empreendedor, visionário, venceu a pandemia, saiu do lado de lá ileso, amém? Reinando em vida, plantou uma vinha, a vinha dele rebentou, ele foi lá, fez um vinho. Quanto será que ia custar uma garrafa de vinho dessa vinha do Noé hoje, hein? Se alguém tivesse guardado. O que você acha, Zé Augusto? Hã? Não, essa ia dar briga, velho. E aí, ainda bem que nós é da família do Noé, capaz que se tivesse dela hoje, nós dava uma bicadinha para experimentar sem pagar nada, 0,800. Aí, tá lá, bebendo vinho, embriagou-se. O sucesso embriaga. Entorpece, alucina, deixa o cara doidão. Não é a desgraça que embriaga, a desgraça muitas vezes constrange. A desgraça fragiliza, mas o que embriaga mesmo de deixar o cara alucinado é o sucesso. Aí ele ficou doidão, tirou a roupa, ficou pelado. Ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Quem foi contar? Quem foi contar? O próprio filho. O próprio filho foi expor a vergonha da casa. Os dois irmãos, que eram Sem e Jafé, pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costa, com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Paulo Neto, eu queria conversar com você sobre isso, sobre esse desafio, que é esse dilema de ter uma relação íntima com alguém que no seu sucesso, alguém que às vezes é importante para nós, alguém de quem a gente desfruta a intimidade, alguém que a gente confia, alguém que a gente tem expectativa dele, que é normal. Você ama a pessoa, ela faz parte da sua intimidade, você tem uma expectativa. Essa pessoa te desaponta, fica nua, fica doida. E aí você tem dois caminhos. Ou você olha para a pessoa e expõe, ou você não olha para a pessoa e cobre a vergonha dela. A gente viveu isso algumas vezes na nossa vida. Eu sei que muitas vezes na minha vida, estando certo ou não, muitas vezes eu trouxe para a nossa casa desafios constrangedores, e sei o que, que foi o seu desafio. Como eu encontrei em você honra, né, eu nunca me senti exposto. E eu vejo o quanto que foi desafiador e vice-versa. Houve momentos na nossa vida em que, né, você estava totalmente pelado, e eu sabia disso. E aí? Como é que foi isso para você?
Bom, para mim, primeiro, eu nunca me vi como um filho único, né? Então, eu nunca vivi esse desafio sozinho, que eu acho que foi um dos segredos daquilo que o Senhor me ensinou como...
E que é o caso aqui, né?
Pai, é.
Do sem já.
Então, talvez, se eu fosse um filho que me sentisse sozinho diante dessa situação, eu teria saído gritando, falar, o velho surtou. Eu não dou conta desse velho doido pelado aqui, não. Mas como o Senhor e minha mãe sempre me rodeou e me trouxe a consciência de que, mesmo sendo primogênito lá em casa, eu nunca fui um filho único, né? Sempre, e isso foi muito difícil de entender ao longo da minha vida, repartir meus pais com o tanto de irmão que eles arrumam.
E continua arrumando.
Foi muito importante nesses momentos, porque eu tinha a quem compartilhar, né, esses momentos e buscar ajuda, direção, discernimento para poder cobrir a vergonha ou exortar. Muita gente acha que lá o Paulo Júnior fala, a gente só escuta, mas eu sou um cara que sempre bati e continuo batendo muito de frente com o meu pai. Se tem alguém que já exortou ele, já, né, já dei trabalho assim nesse sentido, e no bom aspecto também, não só, né, nos meus momentos de rebeldia, mas de lucidez também, de ser usado por Deus para exortá-lo, né? E sempre foi isso, eu nunca fiz isso sozinho. Por mais que em alguns momentos eu fui o escolhido para representar isso na nossa intimidade, eu tinha irmãos na nossa comunhão que estavam comigo ali, né, me ajudando, me orientando, me dando esse suporte.
Primeiro princípio: não encare o constrangimento de ninguém, o desafio de ninguém, a vergonha de ninguém, numa perspectiva individualizada. Encare isso sempre numa perspectiva familiar. Amém. O desapontamento é uma expressão primária do individualismo. Toda pessoa desapontada é individualista. O desapontamento denuncia o nosso individualismo. Porque toda pessoa com mente comunitária nunca se sentirá desapontada, sempre se sentirá responsável. Então, o nosso senso de amargura e desapontamento é diretamente proporcional à nossa individualidade. Porque a primeira coisa que a comunidade vai curar de você é o direito individual. Que você nunca terá direitos individuais sobre seu pai, sobre a sua mulher, sobre seu marido. Sabe por que seu marido é pesado? Porque ele é seu marido. Se ele fosse nosso marido, ele não era tão pesado. Ontem eu conheci um rapaz de joia, bem intencionado, e ele está assim meio com os olhos iluminados por uma moça da nossa família. E com toda a razão, porque ela é de iluminar os olhos mesmo. Estou falando de uma filha. Ele teria problema, algum tipo de problema, se ele não fosse iluminado. Aí ele está lá todo, aí ele me conheceu. Aí ele
Ah, então.
Estou empolgado.
É que é. Aí, queria saber se eu estou numa boa. Eu falei assim: bom, se você entender que você está falando com o seu sogro. Aí falou assim: ó, aí mudou de conversa. Eu falei: então. Ela não é alguém que eu conheço. Agora você está conversando com seu sogro. Se você tiver tempo, eu vou começar a te apresentar seus cunhados. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso. Amém?
É desfrutar dessa relação familiar de fato, né? E entender que a igreja é essa família, né? Essa comunhão. Isso foi... Bom, falando da nossa realidade familiar lá de casa, isso foi sempre um grande desafio, mas que também foi cura, né? Porque para suportar toda essa pressão, só entendendo que de fato é família. E a família, sim, gente, é do mesmo jeitinho. É difícil de entender. Eu até compartilho isso muito com a Ana, porque lá em casa sempre foi do mesmo jeitinho. E eu ficava indignado às vezes, né? Eu ficava assim, não... Não tem lógica, não tem lógica, porque meu pai chegava, não, mas é seu irmão, é seu irmão, é seu irmão. Falava, não é, ué, não dá, não é, eu sei que não é. Não vem com esse papo pra mim, não. Aí, tipo, ó, vai vir um irmão aqui morar aqui em casa e vai ficar uma semana. Aí você vai ceder seu quarto aí pra ele, é só uma semana. Aí passava uma semana, um mês, dois meses,
um ano,
e eu fora do meu quarto. Mas é seu irmão, né? E assim, isso foi muito difícil de entender mesmo. Mas no dia que eu comecei a entender isso, eu vi o tanto que nossa relação, nossa vida ficou mais leve. E hoje eu desfruto disso, né? A Ana é testemunha. Em todos os cantos que eu vou, eu tenho família, né? Eu tenho irmão. Então assim, eu já passei situações longe de casa, mas longe de casa. E me senti em casa, porque eu tinha de fato... O irmão que estava disposto ali a dar a vida por mim, como eu daria por o irmão que até então achava que era só quem era de sangue, né? E isso fez muito sentido na minha transformação, na minha vida, tem feito, né? E isso exige de nós, e aí eu acho que é um segundo ponto, né? Que você estava falando sobre lealdade, é disposição, né? Porque família... exige disposição. Não há família se não houver disposição, né? Então eu vejo essa geração de pai de pets, porque é mais fácil você ter um filho leal do que ter um filho que é família, né? Porque exige disposição. É mais fácil você ter um melhor amigo que só late e te faz
e te lambe
Do que ter um amigo que vai te dar dor de cabeça e vai exigir disposição de você, de cuidar, de passar perrengue junto, de sair de casa tarde da noite, ou de ceder seu quarto para que ele durma, para que ceder seu lugar na mesa para que ele coma. Isso é algo que, na minha geração principalmente, eu vejo que é um desafio, né? Porque a gente mal tem disposição hoje para as nossas coisas, né? É uma geração meio preguiçosa, assim. Se for dizer, né? Tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. Quanto mais ter disposição para cuidar dos interesses do outro. Então é algo que eu sempre desafio minha casa, eu e minha esposa, a gente entender essa disposição pelo outro, né?
E é mais fácil, é mais cômodo, é de interesse comum. Eu tenho um amigo que eu carrego uma luva e um saquinho plástico para recolher as merdas que ele faz. Então eu não tenho que me envolver com aquilo, né?
Tem uns amigos.
O tempo todo. Agora, outra coisa é você, né? Olhar pro cara e falar assim: rapaz, você tá achando que eu sou lata de lixo? E o cara fazer assim. Porque aí você não carrega um saquinho para limpar as merdas que o outro faz. Você vai ter que ficar enfesado. Amizade é quando você consegue ficar enfesado e não ser enfesado. Uma vez eu estava conversando com um irmão que veio me entregar o outro. E pensa um cara enfesado. Aí ele chegou lá para entregar, para dar a ficha. Aí a hora que ele terminou de dar a ficha, eu falei assim, por que, que você está nesse estado, rapaz? Seu irmão? Ele falou, não, estou muito enfesado. Eu falei, mas o que, que foi a gota d'água assim? Ele falou, rapaz, no meio da conversa lá, eu tentando esclarecer um negócio que ele estava errado, ele simplesmente virou para mim e falou assim, escuta, por que, que você não vai à merda e me deixa pegar o evangelho? Nesse nível, dois pastores. Eu falei, então eu vou te falar uma coisa. O problema não foi ele ter te mandado a merda. O problema é que você foi. Porque se você não tivesse sido leal a ele, indo fazer o que ele te mandou, você tinha sido fiel não indo e você agora não estava enfesado. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus. Isso é um pacto. Isso é uma palavra empenhada, isso é um compromisso sumido. As pessoas estão inventando um evangelho para viver. Não há outro evangelho. Ou a gente vive isso na sua plenitude, ou nós estamos debaixo de maldição. Você viu o texto lá? O texto é isso. Essa é a diferença entre bênção e maldição. O povo está achando que a diferença entre bênção e maldição é o tanto de dízimo que você dá? Ah, você quer saber a diferença entre bênção e maldição? Então dá mais dízimo. Isso não é bênção e maldição, mas isso é propina. Isso é corrupção passiva. Achar que você vai ser mais abençoado dando dinheiro, isso é corrupção passiva. Isso dá cadeia. Se isso for registrado, tinha gente que está preso. Se conseguisse registrar o que está na alma dele quando ele coloca o dinheiro dele na oferta. Se desse para filmar a alma do cara, ele tinha que ir preso por corrupção passiva. Você está achando que rezar mais? Não é isso. Sabe o que é bênção e maldição? A forma como nós lidamos uns com os outros nos seus desafios e na sua nudez. É aí que está a diferença entre bênção e maldição. É na prática da justiça e não no exercício do juízo. Viver em família, entender que isso funciona, praticar isso incondicionalmente. Eu queria trazer uma coisa que está aqui nesse texto aqui. É conseguir olhar para o problema do outro sem olhar para o outro. É conseguir ver o desafio que o outro está passando sem sentir o constrangimento da nudez que ele está expondo. Isso é um mistério na vida. Se você conseguir fazer isso, você está encontrando o caminho da bênção e da maldição. Não seja tão rápido no diagnóstico quanto você deveria ser rápido na responsabilidade. E tem pessoas que têm o diagnóstico primeiro para talvez ter a responsabilidade. Tenha a responsabilidade primeiro para, quem sabe, ter o diagnóstico. Porque mesmo sem diagnóstico, você assumiu a responsabilidade. Quem assume a responsabilidade vai conseguir ajudar o outro, mesmo que erra no diagnóstico. Mas quem acerta no diagnóstico nunca vai conseguir ajudar o outro se não assumir a responsabilidade. Seu diagnóstico não vale absolutamente nada se não for a partir do fato de que você assumiu a responsabilidade. Uma vez nós tivemos que resolver uma pendenga muito grande entre irmãos. Grande. Grande. E um dos irmãos que mais poderiam ajudar no problema não queria. Ele só queria entregar o diagnóstico. Falei, irmão, vamos partir do pressuposto que estamos todos errados. Vamos partir do pressuposto que todo mundo bebeu a cachaça, está todo mundo perdido. Pelas misericórdias de Cristo, nos salve, nos evangeliza, nos revele a luz. E ele, não. Fizemos uma reunião com todo o presbitério, todos os pastores, e ele sentou lá. Falei, irmão, nos exorta, nos oriente. Não, eu vim aqui para apresentar minha carta de afastamento. Estou saindo. Falei, beleza. Então, irmão chorando, qualquer coisa. Finalmente, nós nos submetemos a saída dele, mesmo não concordando. Aí, rapaz, a hora que todo mundo foi, então tá bom, então a gente reconhece a sua saída. Foi, então agora, já que eu não faço mais parte, eu gostaria de deixar para vocês aquilo que eu percebo e que eu identifico como problema aqui, vou deixar, porque quem sabe, vocês podem finalmente ouvir e resolver. Foi agora, não. Agora o que você tem para dizer não tem o menor interesse. Porque agora é palpite. Quem está do lado de fora é palpite. Quem está do lado de dentro é orientação. Então é preferível a orientação errada de quem está dentro do que o palpite certo de quem está fora. Você vai conseguir resolver o problema do seu irmão de costa. Mas seu palpite de frente não vai fazer nada por ele. Se você assumir a responsabilidade do seu irmão andando de costa, você vai curar ele. Mas seu melhor palpite de frente não vai fazer nada por ele. Porque o seu palpite de frente é a forma como você está respondendo ao seu desapontamento. É a orientação certa para quem está frustrado. Você não está propondo uma revelação. Você está tentando resolver sua insatisfação. E ninguém vai ajudar ninguém a partir da sua insatisfação. Nós só vamos conseguir ajudar alguém a partir da nossa revelação. E revelação é uma coisa que você consegue oferecer mesmo de costa. E muitas vezes, vou falar aqui de dois amigos, nós tivemos que virar as costas um para o outro para conseguir ajudar. De frente, a gente não conseguia. De frente, a gente não teria conseguido ajudar. Quando Paulo Neto fala que a gente já se confrontou e confronta muitas vezes, é porque toda vez que a gente tem que se confrontar, a gente se confronta de costas. Porque se eu e ele tiver que se confrontar de frente, a gente destrói um ao outro. Porque eu estou diante de um homem forte e ele está diante de um homem forte. Nós não criamos filho para ser fraco. Se ele me bater de costas, eu aguento. Se ele me bater de frente, ele me destrói. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Se eu der um tranco nele, de lado, nós dois, eu consigo tirar ele de um caminho ruim, corpo a corpo. Mas se eu tentar confrontar ele, eu o destruo. E ele com três palavras me destrói, porque ele sabe exatamente onde pegar. Eu sei dele o suficiente para acabar com todos os argumentos dele em alguns segundos. E ele me conhece o suficiente para me deixar mudo em alguns segundos. Foi isso que o cão fez. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Que a gente consiga cobrir uns aos outros nos seus momentos mais desafiadores. Mas que nós não sejamos aqueles que expõem uns aos outros no momento em que eles estão precisando da nossa ajuda. Glória a Deus. Faz isso na sua casa. Seja amigo dos seus filhos. Não se esconda deles. Talvez o seu melhor amigo está muito perto de você e você não percebeu isso ainda. E porque você está preferindo olhar para ele do que olhar para a relação que Deus te ofereceu através dele. Glória a Deus. E toma cuidado. Porque o isolamento só fala da nossa soberba. Venha Vergonha não é sinal de humildade. Vergonha é sinal de orgulho. Vergonha não é sinal de humildade. Vergonha é sinal de orgulho, vaidade, soberba, individualidade. E aí?
Surpresa boa.
Mas eu sabia que você é um cara sem vergonha, que você ia topar. Então aqui estão dois amigos sem vergonha.
Matando a saudade.
É, matando a saudade.
Mas é isso, é uma bênção, essa igreja, essa comunidade aqui, graças a Deus, desfruta desse ambiente, né? Eu posso testemunhar aqui de vários desses irmãos que já foram usados por Deus, o próprio fato de eu estar aqui hoje, né? Sentado nessa cadeira aqui, desfrutando disso, foram homens de honra mesmo, que não tiveram medo, né, de me desafiar, não retrocederam ou não se sentiram de mãos lavadas, né, vamos dizer assim, nunca mediram esforços para assumir a responsabilidade que tinham diante da minha vida, e eu dei trabalho para muitos deles, né, nesse sentido. Mas é muito bom poder desfrutar disso, sabe, poder estar aqui hoje nesse lugar conversando aqui com meu pai, com meu irmão. É milagre de Deus mesmo, né? É testemunho vivo dessa palavra, disso, porque eu já fui esse irmão que bebeu o vinho, se embriagou, ficou pelado, rebelou. Eu nem me contive em ficar dentro da tenda. Eu fiz barulho fora da tenda também.
Você saiu correndo pela rua.
Pelado, enfim. Mas o importante é que eu tinha esses irmãos que souberam responder, né, aquilo que é a vontade de Deus para a família, e me exortaram da forma que precisava exortar, me cobriram da forma que precisavam cobrir, me preservaram também da forma que precisava preservar, tudo no seu tempo. E isso está disponível para todo mundo, para todos nós, porque essa é uma vida de família de verdade, né?
Isso é promessa, né?
Promessa
isso
de
é
Deus,
da família.
A gente tem que desfrutar disso sem medo, né? Porque o medo é que nos priva disso, o medo da vergonha.
Isso não é um acessório, né? Isso é essencial.
Isso é o cerne, né? É o cerne da família, da vida em família.
E é bom a gente saber disso. Tá pelado, mas é irmão. Amém? Porque às vezes a gente acha que ele só é irmão se estiver vestido, né? Ou então a gente tem que vestir ele para depois ele virar irmão. Não, amado, ele é irmão, pelado. Por isso a gente vai vestir ele. Porque a igreja inventou esse negócio aí. Ele só é irmão depois de vestido. Não, ele é irmão mesmo, pelado. E é porque é irmão que de costa, sem olhar para ele, nós assumimos a responsabilidade de cobrir ele. A gente não manda ele se vestir. Ou vai lá se vestir para poder ser meu irmão. Não, a gente vai lá de costa, sem olhar para ele. E o Vége, pode falar.
Vou fazer uma contribuição aqui, rapaz, porque a família é estendida mesmo, claro. Não tem jeito, viu, Neto?
Ganhou um presentazo.
Mas sabe, a maldição foi sobre o filho do Cão.
Foi.
Então, maldito seja Canaã. E Noé não amaldiçoou porque Noé era ruim e não tinha noção das relações. Porque o livro de Gênesis é um livro de princípios. E ali estava demonstrando uma ordem, um princípio das relações. Bom,
olha, isso aqui é chave. Noé não está amaldiçoando a geração de Cão. Noé está apenas revelando para o Cão qual é a maldição que ele evocou sobre si.
É isso aí. É isso aí. E aí, maldito seja, a maldição veio sobre o filho dele, porque quando Canaã discerniu a ordem daquela relação, ele não saberia transmitir aquilo para as gerações subsequentes. Então, se eu não discerno a mulher do meu pai, eu não discerno a minha esposa. Se eu não discerno o homem da minha mãe, eu não discerno meu marido. Se eu não discerno o filho do meu pai, eu não discerno meus irmãos. Então, a gente prejudica todas as nossas relações, porque nós não temos uma perspectiva dessa ordem maior.
E às vezes o cara vai lá e ele mesmo compra uma roupa e resolve a vergonha dele. Mas ele não percebeu que ele gerou uma maldição para as próximas gerações. E nós estamos gerando um povo hoje que não sabe lidar com os erros dos outros. Nós estamos formando um povo hoje susceptível, fragilizado, que toda vez que tem que assumir a responsabilidade de um processo, se ressente, se fragiliza, se magoa.
Uma vez eu estava conversando com a senhora, Dona Conceição, perguntando para ela qual que tinha sido a receita, né, de um casamento duradouro. Ela falou assim: meu filho, sabe qual que é o problema da sua geração? É que quando o chuveiro estraga, vocês não tentam consertar, vocês vão lá e compram outro. E a minha geração, a gente aprendeu a consertar as coisas, consertar as relações, tentar consertar o chuveiro ali. E eu lembrei muito da minha infância, né? Porque você tinha mania de querer consertar tudo, ainda tem. Então, meu pai tem uns quartinhos lá cheios de trenheira, que fala: não, um dia eu vou consertar isso aqui, as ferramentas e tudo. Eu lembrei, porque isso é princípio, né? A gente, antes de pensar ali em descartar, é consertar, é olhar para dentro, é ir lá, abrir, ver as entranhas de um chuveiro, ver o que aconteceu lá dentro, qual que queimou, o que foi a resistência que estourou. E aí eu achei interessante um raciocínio tão simples, mas tão profundo, né? A gente simplesmente hoje, a minha geração, estraga um celular, você já fala assim: eu estou precisando de um novo. Você não pensa no processo, já vou abrir ele aqui, vou ver o que tem, vou tentar consertar e descarta.
Isso porque um dos motivos é razoável, porque a gente sofisticou demais a instrumentalidade que satisfaz nossa necessidade. Então a gente ficou tão sofisticado em satisfazer a necessidade, que a gente não consegue penetrar esse ambiente. A gente se tornou estrangeiro do ambiente daquilo que nos atende. Isso é uma cultura que foi imposta a nós exatamente para você depender do serviço e não da relação. E a gente não percebeu isso. Eu estava lá em Brasília recuperando um negócio lá, o cara virou para mim e falou assim: ou, não insiste não, isso não tem recuperação. Eu falei: ah, você não sabe o que você me falou agora. Agora que eu falei. Eu falei: rapaz, eu fui chamado para recuperar a gente, nós não vai dar conta de uma porcaria dessa aqui. Agora virou uma questão de honra, você quer falar, amigo? Não? Eu acho que está quase acabando aqui, mas gente, tipo, você falar também, né? Agora, ou
posso,
você foi
falar,
a testemunha mais próxima disso?
Eu vi, eu diante dessa oportunidade aqui, eu fiquei pensando, né, como mãe, como irmã do Paulo Neto, espiritual, irmã do Paulo Júnior, meu marido, e veio latente no meu coração, e eu quero repartir esse conceito. Aprendei de mim. Esse é o convite de Jesus Cristo para cada um de nós. Irmãos, todo o evangelho, toda a palavra de Deus é para a gente tomar uma decisão de vida. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. E a sequência dessa fala de Jesus é: e aprendei de mim. Então, irmãos, não insistam, todos nós precisamos aprender sobre o reino de Deus, sobre espiritualidade, sobre o eterno, porque nós não sabemos sobre essas coisas. E vendo Paulo Neto emocionado falando, porque eu sei, assim, o Paulo Neto, ele só tem jeito de manso, porque tem um domínio próprio muito desenvolvido. Mas o Paulo Neto tem nada de manso. Todo mundo fala assim: Paulo Neto é tão manso. Falei que você não é mãe dele, eu conheci ele antes disso. Mas porque eu vejo o esforço que o Espírito Santo nos dá, porque é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Quando nós temos intimidade com a palavra e com a ação prodigiosa do Espírito Santo, ele nos lembra primeiro quem nós somos e nos capacita a ser esse aprendiz dessa palavra. Irmãos, a gente fala de conselho lá em casa, quem anda com a gente com conselho, acha até que a gente é meio lunático. Ah, mas você tem conselho para tudo? Eu falo: graças a Deus. Graças a Deus, porque senão eu não sou salva de mim mesmo. Eu preciso andar em conselho. Eu tenho conselho com meu marido para determinadas coisas, aliás, tudo, né, amor? Com os meus filhos, com irmãos, com irmãs, porque nós estamos aprendendo a viver como Deus quer que a gente viva. E eu me lembro que o Paulo Neto, sentado assim lá, os nossos meninos na sala, quando a gente via que o negócio precisava ser retomado, assim, os afetos, porque, gente, uma casa que tem muita criança, lógico que tem muita briga, lógico que tem muita coisa para ser acertada. A gente falava assim, amor, esse final de semana a gente precisa dedicar para as crianças, assim, a gente precisa fazer um movimento aqui, um coração do outro. A gente nominava isso de, eu e Paulo, de noite do concerto. A gente sentava as crianças assim em volta, depois do almoço, do jantar, e falava assim, agora a gente vai falar um para o outro o que, que a gente acha um do outro. Só virtude, defeito não. Não era assim, Neto?
Mandava beijar, abraçar.
Aí, a gente ri disso hoje, mas a gente sabe o esforço que cada um deles, na sua personalidade, no seu exercício contra a carne, tiveram que fazer para superar. Hoje a gente se encontra, é uma rasgação de seda facilmente. A gente sabe lembrar um para o outro as virtudes. Mas isso não foi natural, irmãos. Nós gastamos tempo para conquistar isso. Então, para os pais que têm crianças aqui, preste atenção como você educa seus filhos, como você precisa ser um agente de educador, de educação ali, na carne. Faça o que Deus mandar. Então, lá em casa, a gente fazia e faz isso. Hoje, quando a gente tem reunião de conselho para decidir alguns movimentos, porque a gente não faz nada, eu, Paulo Júnior, sem a bênção dos nossos filhos. Porque se a gente passar nele, a gente vai passar contra tudo. Porque eles são os mais próximos das nossas emoções. Eles nos conhecem muito. Quando a gente tem que fazer esse movimento de sentar, buscar uma direção para algo novo, implantar algo novo, comprar algo novo, hoje isso é fácil, porque a gente não tem mais desconfiança um do outro. A gente sabe que o conselho que vier ali, ele vai estar, às vezes, comprometido um pouquinho nas emoções, mas nós somos adultos e todos nós temos uma decisão em Cristo Jesus. Hoje nós somos uma família, todos os meus filhos confessam a mesma fé que a gente. Mas isso custou, isso não é que custou no sentido pesado. Isso nos fez a crer em princípios, e princípios praticados é bênção experimentada, não tem jeito. Mas eu queria concluir aqui dizendo: tenha consciência que você precisa ser educado, eu preciso ser educado em todas as coisas. Não tem ninguém aqui, o Paulo Júnior começou esse tempo aqui dizendo, não tem ninguém espontaneamente bom aqui. Não tem ninguém, não sei onde você já chegou, mas vamos viver aprendendo a ser humilde e manso de coração, amém?
Amém.
E dá tempo, às vezes você fala assim, meus filhos já são grandes, como é que eu resolvo isso? Da mesma forma, senta e abre o coração. Eu preciso, ontem eu abracei uma moça, ela falou assim, pastora, eu não sei te abraçar, eu não sei abraçar, você viu que eu sou dura? Porque a minha mãe nunca me abraçou. Eu falei, então vou te abraçar para você chegar na sua casa e abraçar a sua mãe. Porque a sua mãe não teve ninguém que ensinou ela a abraçar. Coisa simples, do afeto a gente não sabe fazer. Elogio, dizer que o outro é bonito. Ou dizer de outra forma, por exemplo, quando o Paulo Júnior fala assim, amor, essa roupa não te promoveu. Eu rasgo ela, porque eu sei que o negócio não ficou bom. Amém, irmãos?
Hoje eu estava saindo de casa, vesti uma camisetinha lá, Alan olhou para mim e falou assim, não está te promovendo. Aí eu dei uma olhadinha na roupa que ela estava, falei, eu vou pôr uma no tom, que aí não tem.
Quero ver se ela fala.
Comendo na mesma palheta, porque ela não tem o que falar. Então ela me cobriu na minha nudez. Irmão, sabe por que tem gente que está sempre pedindo ajuda? Porque nunca parou para pedir orientação. Deus não quer que você procure Ele pedindo ajuda. Sabe quem está doido para você pedir ajuda? O capeta. O capeta sempre aparece oferecendo ajuda. Jesus estava no deserto, o capeta ofereceu, oferecendo o quê?
Pão e
ajuda.
Água.
Sabe quem vai aparecer oferecendo ajuda? O capeta. Porque o Espírito de Deus vai sempre aparecer oferecendo o quê? Orientação. E hoje foi uma palavra de orientação e não de ajuda, amém? Glória a Deus. Você não vai vir aqui para receber ajuda, você vai vir aqui para em família receber orientação. A ajuda você já recebeu, você tem ela. Se você estiver orientado, você já sabe exatamente que a ajuda virá de você. Você é o ajudador. Você é a solução que Deus quer levantar para o problema lá, desde que você receba orientação, tá bom? Eu vou pedir para o Paulo Neto orar. Ele está na unção aqui, ele derrama a unção sobre nós aqui, né? Netão, ora por nós.
Amém. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa, Pai, por esse banquete, por esse tempo em família, Pai, pelo Teu Espírito derramado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou para vivermos em comunhão, em família, Pai. E tem sido um privilégio, Senhor, caminharmos, Senhor, dia após dia, Senhor, crescendo, conhecendo o Senhor, aprendendo com o Senhor e desfrutando disso nas nossas relações, nas nossas comunhões, Pai, no nosso dia a dia, Pai, todas as vezes que a gente encontra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito através de nós, Pai. Que o Senhor possa sempre nos lembrar de quem nós somos, Pai, de quem o Senhor nos fez, Pai, daquilo que o Senhor já prometeu sobre as nossas vidas, Pai, para que a gente não gaste tempo, Pai, correndo atrás de bênção, Senhor, mas que a gente lembre que já fomos abençoados desde a eternidade, Senhor, para revelar o Teu amor, para revelar a Tua misericórdia, para revelar a Tua bondade, Senhor, para multiplicar, para frutificar, Senhor, e que o Senhor possa mesmo, Pai, nos lembrar disso dia após dia, para que onde a gente pisar, Senhor, o amor do Senhor seja revelado, Senhor, o perdão do Senhor seja revelado, Pai, as pessoas, os irmãos que ainda estão nus no nosso caminho possam ser cobertos pelas nossas vidas, Pai, e que o Senhor nos use, Pai, nos use dia após dia, Senhor, em nome de Jesus, amém.